Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. E se você puder dividir a sua Bíblia e permanecer com ela aberta, nós iniciamos uma série de mensagens no livro de Romanos. E nós iniciamos no capítulo 5 falando a respeito das bênçãos de Deus para aqueles que foram justificados em Cristo. O livro de Romanos, ele trata da justificação pela fé. Deixa eu explicar para você. No capítulo 5, o último domingo, nós fizemos uma exposição aqui para aqueles irmãos que estavam aqui, porque o apóstolo Paulo, ele faz uma explicação da origem do pecado. O apóstolo Paulo, ele diz que através de um só homem, Adão, todos nós fomos feitos pecadores. Ele diz assim: através de um só homem entrou o pecado, e através do pecado a morte. E a prova que eu e você, que nós somos pecadores, que nós morremos. Quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, porque o pecado de Adão é o pecado da raça humana. Adão peca e todos nós nos tornamos pecadores, nós nascemos pecadores. E na condição de pecadores, nós não podemos nos justificar diante do Deus Santo. Por mais que eu tente, eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu não consigo, pelo meu esforço pessoal, alcançar a justiça diante de Deus. Aí Paulo diz que através de um só homem, Jesus Cristo, veio a graça. E a graça de Deus veio para todos os homens. Através de Jesus Cristo, Deus tornou o pecador, que não podia justificar-se diante dele, é injusto. Aí o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 5, no final do capítulo 5, que através da graça veio reinar a justiça, e Deus veio conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu, pecador, aceito a graça de Deus através da morte e da ressurreição de Jesus, eu me torno justo diante dele. Então eu sou justificado pela fé, através da fé, pela morte e pela ressurreição de Jesus. Aí no capítulo 6, alguém parece que diz: olha, então é o seguinte, eu era pecador, e através da morte de Jesus, Deus me declarou justo. Eu fui salvo da perdição eterna. Sim. Esse é o argumento de toda a epístola, de toda a carta. Aí alguém diz: então, se eu sou salvo pela fé, Deus me declarou justo através da fé no sacrifício de Jesus, então eu posso pecar. Aí Paulo vai dizer: não, não é bem assim. Você não pode pecar. Mas onde superabundou o pecado? Onde abundou o pecado? Não superabundou a graça? Paulo diz: não, você não pode pecar. Isso é abuso da graça. Aí nós pregamos um sermão, aonde nós falamos que, ao recebermos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o poder do Espírito Santo em nós, para nós vencermos o poder do pecado. E que eu e você, que nós não precisamos andarmos dominado pelo pecado. Porque o pecado, ele traz consequências em nossas vidas. E é o argumento do apóstolo Paulo: você não pode abusar da graça. Mas aí nós chegamos no capítulo 7. E Paulo descreve uma luta, uma batalha pessoal entre a sua natureza pecaminosa e a graça de Deus, o poder de Deus que habita nele. Eu não sei se isso acontece com você, mas acontece comigo. Às vezes eu levanto pela manhã e diante de Deus digo: hoje vai ser um dia diferente na minha vida. Eu vou ter um controle das minhas emoções, dos meus pensamentos, de todas as minhas atitudes. E quando chega por volta do almoço, eu já não consegui. Não sei se você parece comigo, se acontece isso com você. Eu não consegui controlar as minhas emoções, não consegui manter aquele propósito que fiz diante de Deus de santidade. Isso acontece com você? Porque acontece comigo e acontecia com o apóstolo Paulo. Paulo chega a dizer no capítulo 7 que aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele desejava fazer, ele não conseguia fazer plenamente. E eu sei, repetindo, três autores: Dr. Martin Lloyd-Jones, Charles Swindon e Philip Yance. Eu sei que você não vai me compreender nessa noite. E antes que você faça qualquer julgamento, já quero dizer a você que eu estou com a minha consciência tranquila, porque sei que nem todos vocês vão compreender plenamente o sermão dessa noite. Dr. Martin Lloyd-Jones diz que nós não compreendemos muito bem a graça de Deus, e todos os pregadores que pregam a graça são mal compreendidos. Porque o apóstolo Paulo, ele parece que chegou agora no momento do capítulo 7, numa batalha pessoal, e que parece-me que ele diz: olha, miserável homem que sou, eu não consigo viver plenamente o ideal de Deus para a minha vida. E ele faz algumas afirmações no capítulo 7, que parece-me que ele está lá embaixo. Mas quando nós lemos o capítulo 8, o que nós vamos ler é uma libertação. Charles Swindon diz que parece-me que ele está lá no deserto, árido, e de repente ele subiu para o pico. E lá no alto da colina ele contempla a beleza da criação de Deus. Na visão desse autor é libertador. O capítulo 8 de Romanos. Porque o apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 8, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ele diz: portanto, depois dele chegar nessa batalha pessoal dele, dessa luta com a carne, com a sua natureza, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele começa a falar da vitória. Ele começa a falar, e o assunto dele aqui é a nossa vitória plena em Cristo Jesus. A vitória daqueles que um dia reconheceram que são pecadores, que estavam perdidos e aceitaram pela fé a oferta de Deus, Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Essas pessoas que têm hoje a vida eterna, essas pessoas que são identificadas como cristãs, pessoas que têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eu me dirijo a você nessa noite. Apesar das lutas que nós enfrentamos nessa caminhada cristã, porque a caminhada cristã é uma batalha, é uma luta incessante da carne e do espírito. Eu e você todos os dias travamos essa batalha. Mas o apóstolo Paulo chega para mim e diz: olha, agora, hoje, se você está em Cristo, quero dizer a você que não há nenhuma condenação. Nenhuma. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então a primeira vitória que eu quero destacar aqui é a vitória sobre a lei. Porque a lei, ela não foi capaz de me dar salvação. Pela lei, a minha carne foi incapaz de alcançar a salvação. A lei, na verdade, ela só ressalta o pecado, ela só promove o pecado. Mas em Cristo, eu estou livre, livre de qualquer condenação da lei. Nenhuma condenação há. E talvez seja por isso que o Dr. Martin Lloyd-Jones diz que não somos bem compreendidos, porque os pregadores não são bem compreendidos quando prega a graça, porque não há condenação mais. E quando nós temos uma mentalidade de que eu tenho que alcançar, satisfazer as exigências da lei, eu me deprimo, eu fico triste. Tempo atrás conversava com um irmão e ele me dizia o seguinte: eu quero me afastar de algumas funções. E eu conversava com ele e disse: mas meu irmão, você não vai alcançar um padrão de santidade que você idealizou. Ah, mas alguém aponta o dedo para mim. E todas as vezes que eu estou ministrando em público, alguém vem e aponta os meus erros. E talvez você esteja perguntando, antes de você julgar que erros são esses, são erros da sua natureza como a minha e a sua. É aquele ideal de santidade que nós idealizamos em função da lei. Ideal esse que nós jamais vamos alcançar. E a pessoa se sente rejeitada. E ela se pune. Ela mesma se pune. Então quero dizer a você que há duas questões importantes. E a primeira, que já não há nenhum castigo mais. Não há nenhum castigo para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente tem uma ideia, no meio evangélico principalmente, porque a doutrina da graça, ela é deturpada muito no meio evangélico. Algumas denominações evangélicas pregam que você pode perder a salvação. Outras, elas dizem que o crente em Cristo, eles precisam passar por um processo de quebra de maldições. Olha, tem alguma coisa errada na sua vida e essa coisa é do passado. Você tem que vir no determinado culto, e nós criamos alguns cultos, denominamos esses cultos como culto da vitória, culto da libertação, e ali as pessoas vão para quebrar as maldições. Paulo diz: não, não existe isso. Se você está em Cristo, Não há nenhuma maldição sobre a sua vida, porque o Espírito Santo quebrou essas maldições em Cristo, meus irmãos. Não há mais nenhuma condenação, não há nenhum castigo sobre você. Mas as pessoas passam toda a vida carregando esse fardo. E Paulo está dizendo, olha, mesmo que às vezes eu tropeço, não há mais castigo. Não há mais. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, que é o Espírito Santo em mim, quebrou a lei do pecado. A lei foi quebrada, ela foi anulada. Não pode mais. O apóstolo Paulo ilustra isso de uma forma belíssima no capítulo 7, quando ele faz uma analogia com o casamento. E ele diz que é semelhança a um homem casado e de repente, uma mulher casada e de repente, o marido morre. O que prendia aquela mulher era a lei da união, mas assim que o marido morreu, o quê? Acabou, aquela mulher está livre. Porque morreu. E a visão do apóstolo Paulo é essa, que a lei, ela foi anulada através da morte e da ressurreição de Jesus. Não há mais. E uma outra coisa maravilhosa, não há mais rejeição. Assim como eu tropeço, eu não sou rejeitado porque eu tropecei. Deus não me rejeita. Eu posso tropeçar nesse ideal de santidade que eu estabeleci para a minha vida, mas Deus jamais vai me rejeitar. Eu posso ser rejeitado pelas pessoas que convivem comigo, mas Deus jamais vai rejeitá-lo. Filipenses, no livro Maravilhosa Graça, ele ilustra isso a respeito do filho pródigo. O afastamento da família. O desperdiçar dos bens da família. E aquele jovem depois, quando ele cai em si, quando ele se arrepende, a ideia é o seguinte: vou ser rejeitado como filho, mas vou voltar para ser um jornaleiro, um empregado. E quando ele retorna, o pai vai em direção a ele, abraçá-lo, recebê-lo, e vai recebê-lo como filho, porque não há mais rejeição, não há mais castigo. Lembro de uma história que um homem estava levando um peso acima das suas possibilidades, e um homem vinha passando por aquele senhor e vendo a sua dificuldade, e aquele homem estava com uma carroça puxada por um animal. Ele para a sua carroça e vai lá e diz: olha, meu amigo, eu vou ajudá-lo a levar esse fardo, entra aí, sobe aí, coloca aí. E aquele homem subiu na carroça, e aquele homem tomou as rédeas e continuou tocando o animal. Tempo depois, ele olha para trás para ver como que estava o seu passageiro. O velho estava tentando se equilibrar na carroça com peso nas costas. Ele colocou o peso e ficou ali. E aquele homem parou e disse: olha, rapaz, deixa o peso. Eu te dei essa carona para você aliviar o peso. É exatamente isso que às vezes nós fazemos ao longo da nossa caminhada cristã. Deus em Cristo me libertou do peso da lei. Mas muitas vezes eu caminho toda a minha vida cristã como uma pessoa derrotada, com um sentimento de rejeição, aquele sentimento de que Deus vai me castigar. É uma ideia que eu tenho de Deus. E muitas vezes nós criamos essa ideia de Deus na própria igreja. No seu livro Maravilhosa Graça, Filipenses diz que ele era resultado. Porque a igreja em que ele frequentava criou essa imagem de um Deus que pune, que castiga. E às vezes a gente passa a vida com essa imagem de que Deus, quando Deus que se revela na palavra, é um Deus que se revela cheio de amor, um Deus que é Pai, um Deus que me abraça. E quando eu conversava com esse irmão aqui da igreja, e dizia a ele: olha, rapaz, eu não sou melhor do que você. Eu quero dizer a você que todas as vezes que eu vou para o púlpito, e leio a palavra de Deus, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, da graça de Deus. Eu não sou melhor que você. Porque a gente cria esse ideal. Mas, na verdade, o que o apóstolo Paulo está nos trazendo é libertador. Capítulo 8 é libertador para nós cristãos, porque nós temos que admitir diante de Deus que nós somos incapazes de atingir o ideal da lei, mas nós fomos libertos da lei através do Espírito da vida que foi colocado em nós através da morte e da ressurreição de Jesus. A vitória do cristão sobre a morte, porque o Espírito, porque o Espírito, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele fala que através de um só homem entrou a morte. A morte é uma consequência do pecado e da lei. A alma que pecar, certamente morrerá. Mas em Cristo, eu fui liberto da morte. E a Bíblia descreve a morte espiritual, a morte eterna e a morte física. Domingo à noite, passado, eu trabalhei esse texto, dentro dessa perspectiva. Porque a morte espiritual, eu já nasci nessa condição. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É um estado de morte espiritual. E ele descreve o estado em que nós nos encontrávamos, estado de morte espiritual, fazendo os desejos da nossa carne, seguindo o curso deste mundo lá fora, e o espírito desse maligno tinha total controle de nossas vidas. Mas aí o apóstolo Paulo vai e diz: mas Deus, na sua graça, Ele vai nos libertar. Então o estado em que eu me encontrava era um estado de morte espiritual. Você nasceu nesse estado. Morte espiritual é a sua separação de Deus. Mas em Cristo, o apóstolo Paulo diz lá: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Deus me livrou dessa morte espiritual e eu fui reconciliado com Deus. Todos nós, você que está aqui nessa noite, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, foram reconciliados com Deus. Já não existe mais separação. Agora eu tenho vida eterna. Vida espiritual. E a morte eterna é o fato de você morrer sem Cristo e viver eternamente separado dele. Mas quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu fui, isso é maravilhoso, eu fui eternamente salvo. Eu já não vou perder mais a minha salvação. A minha salvação não depende mais do meu esforço. Perguntaram ao teólogo Karl Barth o que ele pregaria para Hitler. E esse teólogo disse: eu pregaria a graça de Deus. Só tem graça. Tem que pregar para ele a graça. É graça. E a graça eterna. Por isso que a gente às vezes assusta com a graça. Mas você pode falar, e a morte física? Mas a morte física já não tem mais o caráter punitivo. Aqueles que estão em Cristo, eles sabem que a morte física não é um fim. Porque nós vamos viver eternamente. Na presença de Deus, a morte física, que é a separação do espírito e do corpo, para nós não é um fim. É um até logo. Nós sabemos que estaremos para sempre com o Senhor. Eu gosto muito de um relato de Charles Swindon, que ele faz aqui no livro Eu, um Servo. Ele traz um relato muito interessante de um jovem que, pastor, que de quando ele tinha 6 anos de idade, os pais morreram e eles tiveram que distribuir os filhos, os seus irmãos, com algumas pessoas. Ele ficou órfão com 6 anos. E ele foi adotado por uma tia. E depois ele conviveu com essa mulher e saiu da sua presença para ir para o seminário. E de lá tornou-se pastor, um famoso pastor nos Estados Unidos. E muitos anos depois, a sua tia escreveu-lhe uma carta dizendo que estava com medo da morte. Ela adoeceu gravemente e, diante da proximidade da morte física, ela pede ao sobrinho, agora pastor, que lhe fale a respeito da morte. Aí esse jovem, esse pastor, vai escrever para a tia. E a carta é o seguinte: já se passaram 35 anos desde que eu, um garotinho de 6 anos, fiquei sozinho no mundo. A senhora mandou-me dizer que iria dar-me um lar e ser uma boa mãe para mim. Nunca me esquecerei daquele dia em que fiz a longa viagem de 15 quilômetros até a sua casa. Ainda me lembro do sentimento de decepção que tive quando a senhora mandou Caesar, o seu criado negro, para me apanhar, em vez de vir pessoalmente. Ainda me recordo das lágrimas que chorei e da aflição que sentia. Empoleirado lá no alto daquele cavalo, agarrado a Caesar, cavalgando para minha nova casa, antes que chegássemos ao nosso destino, anoiteceu e me senti sozinho, com muito medo. Será que ela vai dormir antes de eu chegar? Perguntei ao servo, muito aflito. Ah, não, respondeu, tranquilizando-me. Ela vai ficar acordada para esperá-lo. Quando acabamos de atravessar essas árvores, você irá avistar a vela brilhando na janela. Daí a pouco, realmente, saímos do meio do bosque e era verdade. Lá estava a sua vela. Lembro-me da senhora aguardando minha porta, estendendo os braços para mim e envolvendo-me para me ajudar a descer do cavalo. Um garotinho cansado e confuso. A senhora havia acendido um belo fogo na lareira e uma janta quentinha me esperava no fogão. Depois de jantar, levou-me para o meu novo quarto e ficou junto de mim enquanto fazia minha oração, permanecendo ao meu lado até que caí no sono. Provavelmente, a senhora já compreendeu porque estou relembrando tudo isso. Muito em breve, Deus irá mandar buscar a senhora para levá-la ao seu novo lar. Não tenha medo do seu chamado, nem da estranha viagem, nem do seu escuro mensageiro, a morte. Pode confiar em que ele fará pela senhora o mesmo que tão bondosamente fez por mim há tantos anos. Ao final da jornada, encontrará amor e acolhida, e estará segura aos cuidados de Deus. Ficarei vigiando e orando pela senhora até que a perca de vista, e depois vou esperar pelo dia em que eu também farei essa mesma viagem, e aí encontrarei ao final da estrada para me receber. Eu não consigo ler essa ilustração sem me emocionar, porque essa esperança que eu tenho, se a morte é certa, e eu sei que ela é certa, ela vai chegar para mim, para minha esposa, para as minhas filhas, já chegou na minha casa, para os meus pais, para irmãos, mas eu sei que depois da morte tem alguém me esperando, tem alguém, eu tenho um lar preparado para mim, a lei do Espírito da vida me libertou da lei, do pecado e da morte. O apóstolo Paulo zomba da morte em 1 Coríntios capítulo 15, ó morte, onde está a tua vitória? A morte foi derrotada porque Cristo venceu a morte. E essa é a esperança que nós temos. Então o cristão tem vitória sobre a morte. E a vitória do cristão sobre a carne. O apóstolo Paulo parece que ele traz aqui o resultado dessa libertação da lei do Espírito da vida. Ele vai dizer no capítulo 3 e 4 que aqueles que foram libertos da lei do pecado, eles não andam satisfazendo a carne. E o apóstolo Paulo já trabalhou esse tema dizendo que nós recebemos o poder do Espírito Santo de nós para vencermos a carne, apesar de muitas vezes nós cairmos. E aqui é importante você entender que ele está falando de um desejo, porque o crente em Jesus não tem prazer no pecado. Esse foi o tema do capítulo 6. Eu caio, mas eu não tenho prazer de andar nos desejos da carne. Porque desejos da carne aqui significa andar segundo o curso da minha própria natureza pecaminosa. É viver segundo uma vida mundana, segundo os desejos da natureza humana. E o crente em Jesus não tem esse prazer. Ele pode não atingir um ideal de Deus, mas ele não tem prazer nas coisas da carne. Se você tem prazer nas coisas da carne, do mundo, alguma coisa está errada com você. Nós não temos mais desejo, porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. E esse Espírito, ele produz em nós um desejo de vivermos as coisas do Espírito. Apesar da carne lutar com o meu Espírito, mas há um desejo de satisfazer a nova natureza que foi enxertada em mim, através da minha fé em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é poder de Deus em nossas vidas. E eu digo a você que a graça de Deus, ela me leva ao arrependimento, a um reconhecimento de que eu sou fraco, como o apóstolo Paulo, ele admite. E eu preciso reconhecer que diante de Deus, que eu preciso mais da sua graça sobre a minha vida. Hoje pela manhã, nos testemunhos, o Renato fez uma colocação de que nós estávamos evangelizando, Renato, e que nós somos evangelizados, e um teólogo diz que nós temos que ser evangelizados todos os dias. Ele diz isso, que nós fomos abençoados como apresentamos o Evangelho. E é verdade, e a tese é essa: eu preciso ser evangelizado todos os dias. Sabe por quê? Porque todos os dias eu preciso chegar diante de Deus e reconhecer que eu sou um miserável pecador, admitir que eu tenho uma natureza pecaminosa, que eu sou falho, que eu erro, e que eu preciso mais da graça de Deus na minha vida. Isso é maravilhoso. Porque quando eu não tenho essa percepção, eu me torno orgulhoso. E eu posso me tornar uma pessoa religiosa. Filipenses faz uma citação daquela passagem da mulher apanhada em adultério, em flagrante adultério, e um grupo de religiosos a levaram a Jesus. A intenção deles era clara: a lei de Moisés exigia a condenação daquela mulher, morte para apedrejamento. Os romanos proibiam os judeus de executar essa lei. E Jesus agora está numa situação complicada. Se ele for aplicar a lei de Moisés, os romanos, se ele falar que a lei romana proíbe o apedrejamento, ele vai estar quebrando a lei dos judeus. E eles pegaram uma mulher em adultério e levaram à presença de Jesus, mas não levaram o homem. Só levaram a mulher. E adultério é cometido por uma mulher e por um homem. E eles apresentaram a mulher e o pecado. Certamente aquela mulher estava nua da parte de cima, humilhada. Aí Jesus, em silêncio, ouve a acusação e diz a eles: se alguém entre vocês não tem pecado, atire a primeira pedra. Execute a sentença que a lei exige. Aí eles se afastaram, porque a questão ali agora parece-me que estava justo e pecador. Eles eram justos, religiosos, e a mulher pecadora. Mas quando Jesus se dirige a eles, vai levá-los a uma reflexão de que também eles são pecadores. E agora a questão não é mais justos e pecadores, a questão agora é pecador arrependido e pecador não arrependido. Porque esse é o grande dilema nosso. É eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, sou falho. Antes de atirar a pedra, olhar para os meus próprios erros e admiti-los diante de Deus. E dizer que ao Senhor que o que eu sou é pela graça. Não há mérito nenhum. O fato de estar aqui diante de vocês não há mérito, é graça de Deus. Maravilhosa graça. Então eu preciso, todos os dias, admitir diante de Deus que eu quero andar dirigido pelo Espírito plenamente, mas que às vezes a natureza pecaminosa, ela luta comigo, mas eu quero, Senhor, eu sou livre, eu tenho a vitória sobre a carne em Cristo, e eu sei que sou pecador, sou falho, mas me dá mais a tua graça, para que eu possa vencer as minhas fraquezas, as minhas limitações. Então, meus queridos, alguém afirmou que são os santos que têm a consciência do pecado. Olha bem essa frase. Os santos têm consciência do pecado. Não são justos. Eu preciso ter consciência diante de Deus das minhas fraquezas, das minhas falhas, para que a graça pode sobreabundar na minha vida. E eu digo a você que a graça é um risco. É um risco. Dizer a vocês que Deus o aceita, o perdoa antecipadamente, é um risco. Mas nós precisamos admitir diante de Deus que nós somos dependentes também da sua graça. Eu quero concluir fazendo três afirmações desse texto. Primeira delas: em Cristo, nós podemos afirmar, em Cristo, se você está em Cristo, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, olha o que eu estou dizendo. Se você um dia se arrependeu de seus pecados, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Eu vi hoje aqui um testemunho de alguém dizendo aqui à frente: pastor, em uma dessas mensagens de Romanos, eu fiz uma decisão, entregando a minha vida a Cristo. Então, se você fez, você está eternamente salvo. E se você nessa noite declarar diante de Deus que você é pecador e aceitar a sua graça, ou seja, aceitar a sua oferta, que é o Cristo que morre na cruz no seu lugar, é o Cristo que assume o seu pecado é expiado nele, ele vai assumir o seu lugar, e se você aceitá-lo como seu Salvador, você vai sair daqui eternamente salvo, seguro, porque a salvação não depende de você, depende da graça salvadora de Jesus. Segunda afirmação: a vida cristã é uma luta. Dias atrás, alguém foi ao meu gabinete e falou assim: pastor, a minha filha, essa senhora se converteu, é membro da igreja, diz: pastor, a minha filha diz que não quer ser cristã, que ser cristã é algo muito difícil. E é verdade, a vida cristã é uma batalha, é uma luta constante, é uma luta para viver uma vida de santidade, e a sua natureza pecaminosa quer viver, quer satisfazer essa natureza, sua carne quer satisfazer essa natureza, os desejos da carne. Mas quero dizer a você algo libertador, sem condenação, sem rejeição, sem castigo. Deus me castigou, Deus não castiga. O pecado traz consequências na sua vida, mas Deus não castiga. Deus é um Pai amoroso, é um Pai que está sempre de braços abertos para recebê-lo de volta, para colocar o melhor anel no seu dedo, fazer uma festa pelo seu retorno, para celebrar. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Não importa o que você tenha feito, não importa a sua circunstância hoje, mas se você tomar uma decisão de voltar para os braços do Pai, Ele vai recebê-lo. Ele vai festejar o seu retorno. Porque essa é a natureza do nosso Deus. E a terceira afirmação, que em Cristo eu estou eternamente livre do poder do pecado na minha vida. Então eu tenho que lutar. Eu estou livre. Eu que tenho uma natureza pecaminosa, sou fraco. O poder do Espírito Santo está em mim. Mas eu preciso vencer. E eu venço quando eu me coloco diante de Deus com humildade, com quebrantamento. Quando eu admito que sou pecador, quando tenho uma consciência dos meus pecados, das minhas falhas, e eu busco mais e mais da graça de Deus na minha vida. Mais e mais das riquezas da graça de Deus na minha vida. E eu quero convidá-lo para inclinar a sua cabeça diante do Senhor, para nós orarmos, e convidá-lo a ter um momento de reflexão diante do Senhor. Diante dessas afirmações que você ouviu nessa noite, e talvez você precise nessa noite, diante de Deus, entre você e Deus, um quebrantamento, arrependimento, para não abusar da graça de Deus. E quem sabe nessa noite você precisa louvar ao Senhor, reconhecendo que aquilo que você é, não é pelo seu esforço pessoal, não é pelo seu mérito, é pela maravilhosa graça do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença. A nossa oração é que o Teu Espírito, que habita em nós, Espírito da vida, Espírito libertador, que Ele tenha liberdade de agir aqui em nossas vidas nessa noite. Agir em cada vida. Se porventura há alguém aqui nessa noite, ó Deus, que ainda não experimentou dessa graça em sua vida, toque o seu coração, que ela saia daqui, ó Deus, incomodada, que ela saia daqui, ó Deus, para viver uma nova vida, que é o Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos dê mais da Tua graça, das riquezas da Tua graça, para que possamos vencer as nossas fraquezas. Se há alguém aqui, ó Deus, com um sentimento de rejeição, que nessa noite elas possam sair daqui, ó Deus, com a certeza do Teu amor, que Tu és um Pai amoroso, um Pai que nos recebe sempre de volta, um Pai que nos abraça, nos liberta, nos perdoa, e que a Tua graça esteja sendo ministrada nessas vidas nessa noite. Ó Deus, nós oramos agradecidos, confiados no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém.